Benaï Traoré, tous les samedis à 13h10 sur RFI.
Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa são 17 horas em Paris e 15 horas na praia.
Catarina Falcão.
Aqui são alguns títulos que marcam a atualidade nesta sexta-feira. O presidente de Cabo Verde está preocupado com as condições de vida dos imigrantes nos Estados Unidos. No Médio Oriente haverá mais uma troca de reféns por prisioneiros, já este sábado. No controle técnico desta emissão está Anouk Boudenin. O jornal começa agora.
Praia. 99.3 FM.
Em Cabo Verde, o presidente diz-se muito preocupado com o aumento das restrições à imigração nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido. José Maria Neves apela à criação de melhores condições para apoiar os imigrantes e garantir um acolhimento digno aos repatriados. Mais pormenores com Adair Santos, o nosso correspondente.
Para o Presidente da República, as crescentes restrições à imigração, particularmente nos Estados Unidos da América e no mundo desenvolvido, representam um desafio para os países como Cabo Verde, enquanto país de imigrantes. José Maria Neves disse que, para além de ser necessário uma reflexão internamente sobre as restrições à mobilidade no mundo, Cabo Verde deve criar melhores condições para apoiar os imigrantes na defesa dos seus direitos e acolher bem os deportados. O chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, reforça que não se pode continuar a lamentar indefinitivamente as posições dos países mais ricos.
Isso também dá-nos uma indicação. Temos que trabalhar mais para o desenvolvimento da África, dos nossos países, e criarmos melhores condições, mais oportunidades para as pessoas. Não podemos continuar indefinidamente a lamentar as posições muitas vezes mais egoístas, menos solidárias dos países mais ricos. Temos de trabalhar nos nossos países para criar condições para que as pessoas tenham oportunidades em África e nos seus países.
No início da semana, o embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos da América, sem avançar números, disse que muitos cabo-verdianos já têm ordem da justiça para serem deportados, mas ainda não foram detidos pela polícia norte-americana. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
O músico, autor, compositor e antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, dá um concerto neste sábado, a partir das 20 horas, na Sala 360, aqui em Paris, no âmbito do festival musical O Fil des Voix, que este ano homenageia alguns países da África Lusófona pelos 50 anos das suas respectivas independências. Durante o concerto, que vai dar amanhã, Mário Lúcio vai apresentar o seu novo álbum, que se intitula Independence. E, entrevistado nos estúdios da RFI, o músico diz que o seu percurso de vida está intimamente ligado à independência do seu país.
A minha vida está muito ligada à independência. Até os 9 anos de idade, não se sabia aí na minha aldeia o que era um menino precoce. Então, eu sofri muita proteção, sobretudo das mulheres mais velhas, a minha avó e a minha tia-avó. A minha mãe não ligava muito, ela estava sempre a parir, então a minha avó tomava conta. E aos 10 anos, de repente, eu encontrei um poema no bolso das calças do meu irmão, e poemas era sobre Amílcar Cabral. Isto mudou a minha vida e isso me levou à música, porque detectaram-me na rua a recitar poemas, tinha uma memória fabulosa. O Estado adotou-me. Disseram, temos que lhe dar uma educação especial, porque isso ainda vai ser gente, não é? Então, na verdade, esses 50 anos de dependência são 50 anos de um percurso da noite para o dia. Nada o que eu estava a fazer, o que estava previsto, depois eu vim a fazer, que era ser um pescador, um pedreiro lá da zona, com muito poucas condições. A independência trouxe isso. Estudei, tive acesso às artes, tive acesso à universidade, tive acesso às condições que foram criadas depois da independência, para as crianças, para os adolescentes. Fui recebendo, fui reciclando e dando também. Hoje, quando olho para trás, eu tenho, no ano dos meus 60 anos, tenho 50 anos de dádiva e de gratidão.
Ouvimos Mário Lúcio, músico, autor, compositor e antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, em entrevista à Liliana Henriques. No Chad já não há soldados franceses. As últimas tropas francesas saíram nesta quinta-feira do país. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, Christophe Lemoine, numa entrevista a Christophe Boisbouvier, garante que se tratou de um processo baseado no diálogo entre Paris e N'Djamena.
La fermeture de la base que a lieu aujourd'hui au Tchad.
O encerramento da base que acaba de ocorrer no Tchad é fruto de um diálogo que tivemos com as autoridades tchadianas. Portanto, houve com o Tchad um debate construtivo, por sinal, no âmbito de um novo formato para o dispositivo francês. O encerramento da base é, assim, uma consequência lógica. Agora, não se trata de todo do fim da cooperação com o Tchad em termos militares, mas também de forma mais geral da cooperação bilateral com o Tchad, que se trata da ajuda pública ao desenvolvimento, seja a cooperação económica, seja a cooperação cultural, o intercâmbio de estudantes. Nada disso é posto em causa, antes pelo contrário. Trata-se apenas de rever a dimensão do dispositivo militar francês. O encerramento da base que acaba de ocorrer é a concretização, até óbvia, do diálogo que mantivemos com as autoridades tchadianas.
Ouvimos Christophe Lemoine, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, em entrevista à RFI. Em Moçambique, pelo menos 74 escolas encerradas em Cabo Delgado devido aos ataques de extremistas no norte de Moçambique vão reabrir no ano letivo 2025, que se inicia na próxima semana, anunciou hoje o governador da província. 337 escolas foram destruídas pelo ciclone Chido em dezembro, afetando mais de 200 mil alunos de 8 distritos de Cabo Delgado, sobretudo Mekofi, Chiur e Mituj. O governador de Cabo Delgado reconheceu ainda o impacto das manifestações pós-eleitorais que interromperam a realização de exames normais em 4 escolas de 2 distritos.
São Tomé, 102.8 FM.
O braço armado do movimento islamita Hamas propôs hoje a libertação de mais 3 reféns no sábado, após na quinta-feira ter libertado 8 reféns. Entretanto, Israel continua a bombardear o Líbano, apesar de uma trégua em curso, tendo morto 3 pessoas e atingindo, segundo os militares israelitas, vários alvos do Hezbollah. Mais detalhes com Stephanie Palma.
A quarta troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos deve avançar já este sábado, com a libertação de mais 3 reféns, entre eles o franco-israelita Ofer Calderon. Os nomes foram anunciados primeiro ao gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que informou depois as famílias que aguardam há meses notícias dos seus entes queridos. Na quinta-feira, a entrega de 8 reféns pelo Hamas foi qualificada pelas autoridades israelitas como chocante, já que os 3 israelitas foram apresentados perante uma multidão de palestinianos, com vários membros do Hamas e de outros grupos jihadistas armados e com a cara tapada. Os 3 reféns israelitas libertados foram Agamem Berger, uma jovem militar israelita de 20 anos, um israelo-alemão, Gadi Moses, de 80 anos, e Arbel Yehud, uma jovem de 29 anos. Foram também libertados 5 reféns tailandeses que, durante os ataques de 7 de outubro, eram trabalhadores agrícolas em explorações israelitas. Israel libertou do seu lado 110 prisioneiros palestinianos, com os jornalistas no local a relatarem ter visto 2 autocarros com os prisioneiros a saírem do país em direção à Faixa de Gaza. Apesar do processo de cessar-fogo prosseguir na Faixa de Gaza, no Líbano, onde também foi assinada uma trégua, Israel continua a levar a cabo bombardeamentos, tendo matado pelo menos 2 libaneses na noite passada. Os ataques foram levados a cabo contra alvos estratégicos do Hezbollah, segundo as Forças Armadas israelitas.
O Campeonato do Mundo de Handball masculino está na reta final. Um primeiro finalista já é conhecido, a Croácia, que eliminou a França, enquanto o segundo será definido hoje entre a Dinamarca e Portugal, em território norueguês. Diogo Silva, atleta português de 26 anos, que joga no Kif Kolding, um clube dinamarquês, elogiou a seleção da Dinamarca, mas acredita que Portugal tem potencial para arrecadar o triunfo e o apuramento para a final.
Acho que vai ser um jogo muito difícil, não é? Contra, provavelmente, neste momento, a melhor seleção do mundo, com jogadores individualmente mais fortes e que conseguem fazer um coletivo também muito forte, que isso às vezes é que é o mais difícil. Mas Portugal tem estado muito bem, todos os jogadores têm estado a um nível altíssimo. Acho que ninguém pode dizer que é uma surpresa, porque já há muitos anos que a seleção andava a prometer e cada vez com melhores jogadores a aparecer, mais jovens, com muita qualidade, só seria de esperar que os resultados começassem a ser cada vez melhores. Por isso, acho que até, de certa forma, forma injusto dizer que é uma surpresa, mas claro que temos de ter noção também que vai ser muito complicado, que é uma seleção muito forte, como já disse, mas não deixa de ser um jogo, não deixa de ser um jogo de handball e, portanto, tudo é possível acontecer, não é? Temos de mostrar até agora ter muita capacidade também de resiliência, mesmo quando as coisas não estão a correr tão bem, em certos períodos dos jogos, por isso temos que acreditar que é possível e encarar o jogo como se fosse já a final, não é? É o jogo mais importante agora, vai ser muito complicado, mas eu acredito que é possível.
Ouvimos Diogo Silva, handebolista português, entrevistado por Marco Martins. O jogo de Portugal contra a Dinamarca acontece já esta noite. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.